Salve, filho. Que a paz do Deus esteja com todos, não é isso? Isso, graças a Deus. Filhos, hoje nós estamos gravando a 7 mensagens que é para ser a conversa que nós vamos ter na próxima terça, do estudo Aprendendo a Amar. Estou adiantando um pouco essa gravação por dois motivos. O primeiro, de falar da necessidade que eu vou ter para a próxima conversa, que vocês façam as perguntas de um determinado jeito. Vai ficar calmo durante a conversa. E a segunda coisa por que eu estou antecipando hoje é que nós precisamos, dentro do quadro zelar que está acontecendo hoje, não só nesse país, porque no mundo inteiro a coisa está voltando a ficar complicada, nós precisamos passar essa mensagem e se for o caso, vai cegar a quem precisa cegar. Então vamos começar. Como eu disse na terça que passou, o assunto de hoje, dessa próxima conversa, é lógica. Vamos tentar entender um pouquinho antes de entrar no assunto o que é lógica. Lógica é uma conclusão que se chega a partir de análise de verdade. Por exemplo, eu penso, todos que pensam existem, logo eu existo. Isso é uma lógica, o logo, ou seja, a conclusão da análise das duas verdades anteriores, dá uma resposta, uma conclusão. Neste caso, a resposta é, eu existo. Agora, uma coisa precisa ficar bem clara. Essa lógica, muitas vezes, pode ser ilógica. E mesmo assim está certa. Vou tentar explicar. Eu tenho uma verdade que diz assim, para mim, o azul é igual ao verde. Aquilo ali é verde, então para mim é azul. Logo, para mim é azul. Veja, eu, através de uma construção lógica, cheguei a uma conclusão de que o azul era verde, que o verde era azul. E não está errado. Por quê? Porque eu disse, para mim, o azul é igual ao verde. Essa é uma verdade. É a minha verdade. Então, a lógica que se chega, ela nem sempre é verdadeira. Por quê? Porque ela pode partir de verdades que não são verdades, ou que são verdades individuais. Não sei se eu me fiz entender, mas o que eu estou querendo dizer é que não existe uma lógica universal, que não existe uma lógica perfeita. Toda lógica depende da verdade que você coloca na construção. Se você tem uma verdade que não é verdade para outro, você terá uma lógica que para você é verdadeira, mas para o outro não é. Isso é muito importante nós compreender antes de entrar nos outros detalhes. A lógica depende totalmente das verdades que você usa para chegar à conclusão. E a partir do momento que você monta uma conclusão, aquela conclusão passa a ser verdade para você. Parece que eu estou me alongando muito, mas é muito necessário entender isso. Por quê? Porque vocês, razão, vivem apenas de uma coisa, verdade. Tudo que a sua razão cria, ela cria e chancela como verdadeira. E faz isso porque usa justificativas ou verdades para que ache a nova verdade. Então, por exemplo, aquilo lá não presta. Por que que aquilo não presta? Aquilo não presta por causa disso. Como isso é aquilo, aquilo não presta. Tudo que é isso não presta. Aquilo é isso, isso não presta. É isso que vocês precisam entender e compreender. A sua vida é dirigida pela lógica que a sua razão cria. É neste ponto que eu quero chegar. E preciso entender que toda essa lógica que a sua razão cria é só sua. Por quê? Porque é formada a partir de verdades suas. Ou seja, essa lógica é a prova. Como nós disse na semana que passou, o pensamento guiado pela razão é o cabeçalho da prova. Então, essa é a introdução dessa conversa quando se fala em lógica. Entender que a sua vida é dirigida, guiada e dirigida, através de formações lógicas. E que essas formações lógicas são guiadas a partir de verdades que você tem. E aí você sai vivendo essas lógicas, essas criações mentais, como se universal fosse, ou seja, como se fosse igual para todo mundo. Agora tem um problema. A primeira verdade universal diz para você: eu sou espírito, não existe o ser humano. A partir do momento que você assume que você é um espírito, que existe o espírito, que você é espiritualista, ou seja, acredita haver em si algo além da matéria e quer viver para este algo, eu pergunto, será que a lógica que a sua razão cria serve para lhe guiar como espírito? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Será que a razão humana que zela lógicas a partir de verdades humanas serve para lhe guiar como espírito? Ou seja, será que o espírito pensa igual ao humano? A Fia vai ler uma questão do livro do Espírito. Pergunta 266. Ela vai ler só um pouquinho e aí nós volta a falar.
Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós. Ao espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar.
Assim que o espírito se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua forma de pensar, a sua lógica. A sua lógica muda completamente. Deste texto, nós temos que tirar algumas coisas. Primeiro, assim que se desliga da matéria. Ninguém falou em desencarnar. Ninguém falou em morrer. Falou em se libertar da matéria. Se livrar da matéria. Cessa toda a ilusão. Se cessa toda a ilusão, isso quer dizer que a lógica humana, o jeito de pensar humano, é totalmente iludido. Porque quando você se liberta, acabou a ilusão. E você entra, então, se não é ilusão, na realidade. E qual é a realidade? A forma de pensar do espírito. A lógica do espírito. A construção para chegar a conclusões a partir de verdades que são do espírito, não da humanidade, não do ser humano. Este é o ponto fundamental do entender que existe uma formação lógica. Aliás, tem um ditado dentro do mundo de vocês que diz: se você quer receber alguma coisa diferente, você precisa mudar alguma coisa hoje. Porque se você não mudar nada hoje, amanhã você vai receber igual a hoje. Quando nós entendemos que somos espírito, que queremos buscar a vida para este algo mais, a primeira ideia que nós temos que fazer é, a partir dessa hipótese do espírito da verdade, dizer: a lógica material não serve mais para mim. Por quê? Porque a lógica material me mantém preso à ilusão. Palavra do espírito da verdade. Esse é o ponto importante. Nós precisamos começar a formar novas lógicas, novas conclusões lógicas. Mas para isso precisamos alterar a verdade que compõe ela. Eu vou dar um exemplo. Alguém vem andando na rua, uma bala vem de longe, acerta e mata aquela pessoa. Mundo violento. Que coisa horrível. Que desgraça, meu Deus. Coitadinho daquele inocente. Todas essas lógicas são alcançadas. Por quê? Porque se pensa humanamente, se pensa em bala perdida, se pensa em morte sem motivo, se acha que poderia continuar a vida de quem morreu. Agora, se você for pegar verdades espirituais, e onde se encontra essa verdade, se não no livro do Espírito? Se você pegar as verdades espirituais, você vai ver: ninguém morre antes da hora. Ponto. Acabou. Ninguém foi vítima. Joaquim, será que não poderia ter salvo? Não. Tem também no livro do Espírito: se alguém tiver que ser salvo de uma bala perdida, o Espírito vai fazer ele se mexer para a bala passar. Se não fez ele se mexer, é porque a bala tinha que entrar. Ah, mas vai matar? Deixa eu ler lá. Influência dos espíritos no mundo humano. Eles mandam para uma escada que já está quebrada para cair e morrer. Eles mandam para debaixo de uma árvore que eles sabem que o raio vai cair ali. Isso é lógica espiritual. Isso é entender a vida a partir do espírito. E para que nós possamos realmente amar, nós precisamos nos libertar da ilusão. Ou seja, passar a construir lógicas a partir do aspecto espiritual, a partir das verdades espirituais e não em cima das verdades materiais. A ilusão velada pela lógica humana, pela lógica material, que é subordinada a verdades materiais, é que não deixa vocês amarem. Na hora que vocês se libertam dessas leis, dessas normas, como nós falamos da última vez, da obrigação e da necessidade que está embutida nessas leis humanas e constrói a tal da lógica humana, você nunca, se você está subordinado a isso, você nunca vai amar. É só quando você se liberta dessa influência da matéria, que não tem nada a ver com estar numa matéria carnal, de estar neste mundo, nada disso tem a ver em você estar ligado a lógicas formadas por verdades que não servem para o espírito. Esse é o assunto lógica que nós vamos conversar. É sobre isso que eu quero que vocês de peixe. Mas como eu disse, eu adiantei para vir hoje porque eu espero alguma coisa de vocês. Eu queria que a partir de tudo isso que nós falou, vocês voltassem ao próprio livro do Espírito, lesse algum tema que chamasse a atenção de vocês para observar a lógica espiritual e, se quiser, propor para falar deste tema na terça-feira. Chaves, aqui eu li lá sobre de casamento. Tá certo? Você leu lá onde? Que pergunta você leu? Por favor, eu preciso desse número que a FIA vai calcular aqui no livro. E aí eu vou comentar. Fica à vontade de ter mais de 1000 perguntas aí para você andar para lá, para cá, para cá e para lá e fazer a pergunta para eu. Para quê? Para nós comparar a lógica humana sobre aquele assunto e a lógica espiritual sobre aquele assunto. Se vocês puderem fazer isso, vocês vão ganhar. Ganhar o quê? A FIA vai mostrar para vocês na pergunta 266 o que se ganha. Lê de novo do início, FIA, por favor.
A pergunta ou a resposta?
A pergunta e a resposta.
Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Sob a influência das ideias carnais, o homem, na Terra, só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural, sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos.
Isso, pode falar aí, Fia. O Eta agora ele vai falar que, como viajante que vê ao longe isso, É isso. Na hora que você muda a sua lógica, na hora que você não se guia pelas verdades humanas, tudo aquilo que é pesado, forte, dolorido, difícil, some, perde esse sentido. Você já pensou você conseguir viver uma vida tranquila e em paz? É isso que você consegue. Na hora que você altera a sua lógica e passa a, vamos dizer assim, a compreender a vida a partir dos valores que são do espírito e não do ser humano. Caro eu continuo dizendo que Deus é causa primária, que Deus é que dá o pensamento, que tudo vai depender do que ele fizer, mas como eu sempre disse, Deus não pode fazer nada, ele só vive cantando, me dê motivos. Então, toda essa conversa é no sentido de fazer você dar motivos a Deus para que ele comece a fazer a sua razão funcionar a partir dessas questões espirituais. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Mas eu queria fazer um... Como se chama, Pia? Botar mais?
Adicionar?
Isso. Eu queria adicionar a ela uma outra coisa. Não sei se vocês se lembram, e para quem não ouviu, eu aconselho. Nós fez uma conversa chamada Você está preparado para morrer? É. Já se descobriu que não está, né? Nela, a história conta, a história da Bíblia conta o seguinte. Haviam 10 noivas que estavam esperando o noivo para casar. Ficou de noite, elas acenderam uma lamparina. Só que 5 delas não tinham querosene suficiente e tiveram que voltar para botar querosene. Quando chegaram de novo na porta do local do casamento, o noivo já tinha chegado, as 5 foram com o noivo, e essas 5 ficaram do lado de fora. Esse é o problema. Você precisa estar preparado para morrer. Sabe, eu não estou falando de aceitar morrer. Eu não estou falando nem de ter, não ter medo de morrer. Não é isso. O que eu estou falando é que a morte, a perspectiva, nem sempre a morte, a perspectiva da morte, para aquele que vive apenas pela lógica material, seja ela religiosa ou não, aquele que vive por essa lógica, a perspectiva da morte, é muito dolorida, muito complicada. Hoje, nos dias de hoje, do jeito que está a coisa, como eu falei, no mundo inteiro, a agonia, não mais daqueles que estão sem o oxigênio, sem ar, esses estão em uma agonia, é quase máquina, né? Ele não consegue expirar a agonia de querer pegar ar. Mas hoje o número de doentes está aumentando muito. E pelo número de mortes está aumentando, quem pega a doença entra num processo de agonia por estar doente. Essa agonia, veja, não estou falando de medo, volto a falar. Tô falando de agonia por ter pego a doença. Essa agonia está complicando ainda mais a situação no planeta, no sentido espiritual, porque provoca toda essa energia negativa. A partir do momento que você consegue obter essa forma de ver diferente, esses valores diferentes para a vida, você pode pegar a doença, você pode viver com medo de pegar a doença, você pode se proteger para não pegar a doença, e se pegar, pode passar por toda ela, até o desencarne, sem esse desespero. É isso que precisa, neste momento, ser feito, porque não é o medo de pegar, é a agonia de quem pegou. É para estes que nós precisamos mandar essa mensagem. Então essa é a conversa que nós vamos ter na terça. E ela é importante, porque essa ideia de começar a pensar a partir de outros valores pode nos ajudar a não viver essa agonia e pode nos ajudar a ajudar quem está vivendo essa agonia. Por isso, vamos dizer assim, quem programou essa conversa toda, programou para que tivéssemos este tema nesta semana. Então, conto com vocês, que vocês busquem esses valores que quiserem, para nós conversar, ver essa questão da diferença entre a lógica humana e a lógica espiritual. Tá certo? Então, hoje, na terça-feira, nós te vemos, não é isso? Que a paz do Deus esteja com vocês. Graças a Deus.